A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
E aí, pessoal? Aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz, Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar. Jovem Pan, agora.
Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. Mais uma semana que se inicia e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, renuncia ao cargo. A decisão foi anunciada em meio aos protestos no país que tiveram início após a explosão no porto de Beirute na semana passada, que causou mais de 160 mortes. Eduardo Pazuello defende o diagnóstico e tratamento precoce para conter o avanço do coronavírus. Em evento no Rio de Janeiro, o ministro interino da Saúde comparou a pandemia a uma hemorragia e afirmou que o Brasil precisa se mobilizar para estancar a sangria. Prefeitura do Rio de Janeiro autoriza retorno facultativo para cursos e atividades profissionalizantes. Os estabelecimentos que quiserem reabrir precisarão funcionar com um terço da capacidade e assegurar o distanciamento mínimo de 2 metros entre os alunos. Hamilton Mourão enaltece ações do governo contra crimes ambientais. Na avaliação do vice-presidente da República, as medidas de proteção à Amazônia são fundamentais para a recuperação da economia brasileira. E explosão de gás em Baltimore, nos Estados Unidos, mata pelo menos uma pessoa e deixa outras 3 feridas. Os bombeiros continuam no local em busca de vítimas nos escombros das casas destruídas. Agora são 4h05. Vamos ao Rio de Janeiro, pois mais cedo, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de um evento no Rio de Janeiro e falou sobre o combate ao coronavírus. Quem acompanhou e conta agora todos os detalhes para a gente no Jovem Pan, agora o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, inaugurou uma unidade na Fundação Oswaldo Cruz nesta segunda-feira que amplia significativamente a capacidade de testes diagnósticos para Covid-19 aqui no Brasil. No auge, essa unidade vai poder produzir diagnósticos com base em testes moleculares em torno de 15 mil ao dia. Nesse evento, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que é preciso estancar a sangria da Covid. Uma figura que ele usou para fazer alusão, para se referir as mais de 101 mil mortes já registradas aqui no Brasil por coronavírus, que coloca o país lá no topo desse triste ranking internacional, junto com os Estados Unidos, entre aqueles que mais perderam pessoas para o coronavírus e também maior número de casos registrados aí em todo o planeta, atrás, é claro, dos Estados Unidos. O ministro Eduardo Pazuello afirmou que a medida correta para se estancar esta sangria provocada, né, pela Covid-19, é usar algumas ferramentas, como elas, diagnóstico precoce e tratamento precoce da doença. No final de semana, o presidente Jair Bolsonaro chegou a ser muito criticado, porque no sábado nós atingimos a marca triste e lamentável de 100 mil mortos por coronavírus. E nas redes sociais, nenhuma menção foi feita pelo presidente. Ele apenas usou uma das mídias sociais para parabenizar o Palmeiras pela conquista, depois de muito tempo, do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, o ministro Eduardo Pazuello fez uma defesa subliminar a esse silêncio adotado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele afirmou que, para o governo, todas as mortes importam, e não apenas essas marcas simbólicas, 95 mil, 100 mil, 101 mil pessoas. Por isso, ele chegou a afirmar que os protocolos do Ministério da Saúde têm sido avaliados, têm sido acompanhados, ajustados, modificados diariamente para, se possível, acabar, estancar de vez com a sangria causada pela Covid-19 aqui no país.
Todos os dias nós sofremos as perdas. Todos os dias. Não é um número. Não é um número. Não foi 95 mil, 98 mil, 100 ou 101 que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é cada um brasileiro que se perde. E a gente precisa compreender como parar o sangramento. E parar o sangramento é diagnóstico precoce, tratamento imediato, compreensão do suporte ventilatório antes da UTI.
Aí então o ministro da Saúde interino, Eduardo Pazuello, falando na sua passagem pela Fundação Oswaldo Cruz nesta segunda-feira. Do Rio, Rodrigo Viga.
Vamos voltar aqui para São Paulo, pois o governo do estado atualizou as ações contra o coronavírus. Quem acompanhou a coletiva desta segunda-feira e tem mais informações é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes em mais um dia de coletiva do governo do estado sobre a situação da Covid-19 aqui em São Paulo. Hoje, um dos temas principais aqui na coletiva foi o tema econômico. O governo anunciou que o Comitê Empresarial Solidário ultrapassou a marca de R$1 bilhão doados por mais de 400 empresas desde o início da pandemia. Essas doações são destinadas para a área de saúde, de educação, para a área de assistência aqui de todo o estado de São Paulo durante a pandemia da Covid-19. Então, com esse dinheiro, o governo tem ampliado os recursos da merenda escolar, tem feito doações de cestas básicas e outras diversas ações de assistência social, então, para tentar aí diminuir os efeitos da pandemia da Covid-19 nas áreas e nas pessoas mais vulneráveis. Eu perguntei para o governador João Dória se esse dinheiro também vai para aquele fundo que eles criaram de R$130 milhões que eles esperam arrecadar para que São Paulo possa dobrar a produção da vacina Coronavac, feita aqui pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês, que deve estar disponível para a população, se a sua eficácia for comprovada, entre dezembro deste ano e janeiro do ano que vem. Mas o governador João Dória disse que não, que esse fundo de R$130 milhões é diferente desse do Comitê Solidário Empresarial. Desses 130 milhões que são necessários para que a gente possa dobrar a produção da Coronavac de 100 milhões de doses para 200 milhões de doses, faltam ainda mais ou menos 30 milhões. A gente tem R$96 milhões já arrecadados. Mas esse 1 bilhão comemorado hoje, então, não vai para esse fundo. Ele vai realmente ficar destinado apenas para essas áreas de assistência social e também para ampliação da testagem em todo o estado. O secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, disse que São Paulo é responsável por 1/4 dos testes realizados em todo o Brasil e que a expectativa é que a gente amplie cada vez mais esse número. E ainda falando sobre a situação econômica, o governo anunciou que o Banco do Povo disponibilizou mais 70 milhões de reais para as microempresas, totalizando agora 720 milhões em oferta de crédito. Esse dinheiro, segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Helen, vai justamente para as empresas menores, micro, pequenas e médias, que são as que têm maior número aqui em São Paulo e são destinados para trabalhadores rurais e informais também, com ou sem CNPJ. Então é para dar mais um auxílio aí para essas pessoas conseguirem manter as suas empresas aqui no estado de São Paulo. E aí, falando um pouquinho dos números de hoje, São Paulo tem 25.151 óbitos pela Covid-19 e 628.415 casos confirmados desde o início da pandemia. Nessa semana, a gente registrou redução das internações, diminuíram 6% no estado, 7% no interior. E aqui na capital houve uma diminuição também de 6%. Né? Esses números são da semana passada, então, na comparação com a semana imediatamente anterior. Mas a má notícia é que, apesar de o número de internações ter baixado, o número de óbitos subiu. A gente registrou 86 óbitos a mais na última semana do que na anterior. Segundo o secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, esse número é porque há cerca de 2 semanas atrás, o estado de São Paulo registrou um aumento nas internações e a resposta desse aumento veio agora com um aumento no número de mortes. Ele disse que é claro que o Comitê de Contingência do Coronavírus está de olho nesse número, mas que como as internações já voltaram a cair, a expectativa é que o número de óbitos também volte a cair daqui para frente. E a gente volta aí então para os estúdios da Jovem Pan.
Obrigada pelas informações, Bia. Agora são 4h13. O vice-presidente Hamilton Mourão fala sobre o Conselho da Amazônia em evento do CNJ. Quem tem as informações direto de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você e a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, acredita que o fortalecimento de uma política em defesa da Amazônia é essencial para a recuperação da economia brasileira após aí o coronavírus. Na avaliação do general, as reformas econômicas e a política externa adotada pelo atual governo já fazem com que o país largue na frente no enfrentamento da crise. Essa vantagem, no entanto, está diretamente relacionada à política ambiental brasileira, principalmente no que diz respeito aí à região amazônica. Como explica o general Hamilton Mourão, as consequências de o Brasil ser visto como um país que não preserva a floresta podem interferir naquele que é o setor mais superavitário da nossa economia, o agronegócio.
Como se não bastasse o prejuízo ao patrimônio natural brasileiro, os crimes ambientais deixam nosso país vulnerável a campanhas difamatórias, abrindo caminho para que interesses protecionistas levantem barreiras comerciais injustificáveis contra as exportações do agronegócio.
Bom, Lívia, segundo o vice-presidente da República, que é o responsável pelo Conselho da Amazônia, as medidas adotadas pelo governo, como aquele decreto de garantia da lei e da ordem, que autoriza a presença de militares para conter ilegalidades na floresta, já surtiram efeito. Dados do INPE apontam para uma redução do desmatamento na região ao longo do mês de julho, em comparação ao mesmo mês do ano passado, quando aí os índices bateram recordes. Os números ainda não estão fechados, mas na avaliação do governo, sinalizam para uma reversão de tendência, ou seja, pode começar a diminuir sim o desmatamento. O general Hamilton Mourão lembra que conter o desmatamento não vai ser suficiente para garantir a preservação da Amazônia, que precisa ser fiscalizada e explorada de maneira mais racional e efetiva. Ele garante que o governo está fazendo a parte dele e critica aqueles que não consideram as dificuldades para se alcançar o desenvolvimento sustentável da região.
O diagnóstico dos problemas é conhecido. Não negamos nem escondemos informação sobre a gravidade da situação, mas também não aceitamos narrativas simplistas e enviesadas.
Bom, Lívia, na visão do governo federal, a preservação e o desenvolvimento da Amazônia passam necessariamente pela integração da economia da região com o restante do país. Para isso, de acordo com o general Hamilton Mourão, não basta reprimir o desmatamento ilegal. É preciso avançar na chamada política de regularização fundiária. As falas do vice-presidente aconteceram durante a participação dele no segundo encontro ibero-americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário, que foi realizado pelo Conselho Nacional de Justiça na manhã desta segunda-feira. Tudo faz parte de um esforço do governo para garantir à comunidade internacional que o Brasil tem sim trabalhado pela preservação do meio ambiente, aquela história de mudar aí a imagem que os outros países têm do nosso, de como a gente preserva a floresta. Tanto é que amanhã o general Hamilton Mourão foi o escalado pelo governo aí para participar da reunião dos chefes de Estado dos países da Amazônia. Afinal de contas, ele que está inteirado aí em toda essa situação. Afinal, ele é o presidente do Conselho da Amazônia. Lívia?
4h16, e como destacamos na abertura, o primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, renunciou ao cargo. A decisão foi anunciada em meio à crise política que teve início após a explosão no porto de Beirute na semana passada, que causou mais de 160 mortes. É sobre este assunto que eu converso agora com Manuel Furriella, professor de Relações Internacionais da FMU. Professor, primeiramente, muito obrigada por aceitar conversar com a gente e nos ajudar a entender esse complexo momento que vive o Líbano. A renúncia do primeiro-ministro foi feita em meio a mais um dia de protestos no país. Os ministros da Informação e Meio Ambiente renunciaram ontem. A mesma decisão foi tomada pela ministra da Justiça e vários legisladores do Líbano que se demitiram também hoje. Professor, explica pra gente o que essas movimentações podem impactar no cenário político e econômico do Líbano em um momento tão difícil que o país precisa de um norte claro para se reerguer após a explosão.
Boa tarde. Parece que aparentemente já está afastada a tese do terrorismo. Desde o início, já foi um dos que fez análise de que efetivamente, né, não era hipótese, até porque os grupos terroristas, eles se apresentam, eles buscam a demonstração, a identificação com o ato, que faz parte de uma posição eles têm que ter necessariamente quando praticam atos terroristas, a repercussão, a titularidade do ato praticado. Então, há uma clara identificação com uma falta de fiscalização do governo, né, nesse estoque, nesse enorme estoque de elementos explosivos. Isso causou um desgaste tanto no governo local, no governo de Beirute, como principalmente no governo nacional, um governo que já vinha sofrendo muito, né, com uma crise econômica desde o ano passado, que se intensificou este ano com a pandemia. Então, você tem uma crise de saúde pública diretamente ligada ao coronavírus e uma crise econômica aprofundada com as necessárias medidas de isolamento. Então, o governo ficou insustentável. Né? Então pode parecer para nós que seria importante um governo forte neste momento, mas como o governo já estava extremamente desgastado, foi inevitável a renúncia, a desconstituição, a desconstrução do gabinete, pelo menos do primeiro-ministro, já que o presidente, né, você tem as figuras do presidente e primeiro-ministro no país, o presidente permanece, e também o presidente do parlamento. Mas o primeiro-ministro, que cuida da gestão do dia a dia do país, ficou numa situação extremamente fragilizada e diretamente ligado, né, à má condução da fiscalização sobre aquele depósito de explosivos. Inevitável que aconteceria essa derrocada desse governo.
Professor, e no fim de semana, como nós comentamos, os moradores da capital do país começaram a protestar contra o governo. Hassan Diab havia dito no sábado que solicitaria eleições parlamentares antecipadas. Se isso acontecer, quais são os impactos para o grupo Hezbollah, que tem uma grande influência sobre o atual governo?
Eu acho que, por enquanto, o Hezbollah não sairá muito fragilizado. Né? A gente tem que ver aí como vai ser o resultado das eleições. Quando você tem esse tipo de processo, geralmente há uma clara identificação com grupos opositores quando o governo sofre um desgaste, né, que leva à sua queda. Né? Geralmente acontece isso. Mas o Hezbollah é um grupo muito sólido no Líbano, né? Até porque lá ele tem a sua principal organização, lá inclusive ele é, né, um partido político, e ele é associado com questões que envolvem suporte social, serviços públicos, assistencialismo. Então, ainda é difícil nós identificarmos nesse momento uma clara derrocada ou diminuição do poder do Hezbollah. Ele pode se reconstruir nesse processo. Ainda não podemos associar uma coisa à outra, já que ele também é visto por grande parte da população como um grupo que dá suporte a todos os necessitados nesse momento. Então, o seu desgaste ainda é difícil a gente identificar. Houve um desgaste propriamente do gabinete atual.
Bom, vamos falar agora dos laços da França com o Líbano, que são fortes e antigos. E em meio a toda a ajuda internacional que nós estamos observando, que está sendo mobilizada, existe uma grande movimentação do presidente francês, Emmanuel Macron. Durante a sua visita na semana passada, Macron prometeu ajuda, mas exigiu um novo sistema político. O que, que está por trás desse interesse tão grande da França?
A França, ela colonizou o Líbano, ocupou o Líbano, havia uma divisão ali, tanto do Oriente Médio quanto do Norte da África, né, durante até mais ou menos a época da Segunda Guerra Mundial, entre França e Grã-Bretanha. Eles dividiam a influência na região, principalmente a Grã-Bretanha, que tinha mais poder, né, por conta ali do domínio da Península Arábica. O que que acontece? A França sempre procurou manter laços com essa região, né, buscando algum tipo de influência na geopolítica de toda ali aquela região da Argélia e principalmente ali nesse caso, né, especificamente do Líbano. Houve esse tipo de interesse. E o projeto político construído no Líbano para acabar com a guerra civil que ele atravessou, né, até o final ali dos anos 90, qual foi a ideia? A ideia foi dividir o poder. Então, a divisão maior aconteceu entre os cristãos, que são divididos em vários grupos, né, o grupo minoritário, curiosamente, é católico, né, católico romano, então você tem vários grupos cristãos, e você tem um grupo ligados aos muçulmanos, que cresceu bastante. Então, eles dividem o poder. Um grupo tem a presidência da república, o outro tem, né, o governa através do primeiro-ministro. Há essa divisão. Essa divisão, na época, foi considerada essencial para um processo de paz, mas alguns analistas identificam como um fator de instabilidade. Então, acredito que é maior uma eleição direta, onde você tenha, né, a escolha popular para todos esses cargos e não uma escolha de divisão de poderes, de uma grande aliança, conforme foi construído em outro momento. Né? Então, a França advoga a tese de que você abra para eleições livres todos esses cargos, eleições diretas pela população, mesmo que isso implique em escolhas de grupos políticos que não sejam, né, ou que não tragam essa divisão de poder entre grupos religiosos nacionais. Então, é isso que ela traz. Eu não acredito, né, que, num primeiro momento, ela queira aumentar a sua influência. Eu acredito que, num primeiro momento, eles buscam uma solução para esse
esse projeto que se mostrou, infelizmente, né, de divisão de poderes entre grupos religiosos, se mostrou, infelizmente, superado.
Professor, e só para a gente ter uma dimensão do grande desafio que o Líbano tem pela frente, fala-se muito sobre a importância do porto de Beirute economicamente. Uhum. Explica para a gente essa influência e como será agora a geração de economia para o país num todo sem o porto.
É, realmente é desastroso, né? É um país muito pequeno. O porto é responsável por 80% das movimentações de exportação e importação de todo o país. Ele é um porto extremamente significativo. E a cidade de Beirute, que é a capital do país, ela vive em torno dele. Ela tem um pouco mais de 700 mil habitantes, e na região metropolitana, que engloba outras pequenas cidades ao redor de Beirute, você tem 2 milhões de pessoas, ou seja, né, você tem um terço da população vivendo ali ao redor de Beirute e principalmente envolvido com o porto. Ele tem uma importância substancial na economia. O seu não funcionamento causa problemas não somente econômicos, mas principalmente de abastecimento. Ele é um país com pouca produção de muitos itens essenciais à subsistência da sua população, né? Então remédios, alimentos, etc. E se você tem ele prejudicado, você tem um problema inclusive de fluxo, né? De transporte de itens essenciais para a população. Né? E também deixar claro aqui uma informação que pouco tem sido lembrada agora, né? No Líbano vivem mais de 1 milhão de refugiados de vários países, principalmente da Síria. Então você tem também uma outra tragédia humanitária localizada dentro do território libanês e que, por conta desse colapso econômico ainda acentuado, né, em função da explosão na região portuária de Beirute, você tem um problema maior ainda de como vai atender essa população refugiada. Então você tem a população local do país extremamente prejudicada e esse enorme contingente de refugiados que não tem como voltar aos seus países sob risco de morte, até mesmo que são perseguidos nos seus países de origem em função das guerras civis, né, e vivem alocados no Líbano e agora numa posição ainda mais fragilizada.
Professor, essa última informação que você nos deu me gera então uma dúvida. Existe a possibilidade, então, desses refugiados voltarem para os seus países de origem ou, como você destacou, não?
Não, não há possibilidade. São pessoas que estão fugindo de vários conflitos em seus países de origem. A maior parte deles é sírio, está fugindo da guerra civil da Síria, que é uma guerra de enormes proporções. Então, eles não têm alternativa, a não ser que eles sejam alocados em um terceiro estado, o que eu acredito ser improvável, né? Então, o que eu acredito que seja mais sensato por parte das potências ocidentais é se organizarem num grande apoio ao Líbano, não somente pela sua tragédia que envolve a sua população, que é o que a gente tem discutido aqui, mas também porque se esses refugiados não forem atendidos lá, eles vão buscar um terceiro destino. Então você vai ter outra tragédia humanitária nesse deslocamento de pessoas para um outro país, já que, como você mesmo perguntou, eu te informei, te respondi, não há nenhuma possibilidade do retorno deles neste momento.
Uma tragédia sem precedentes. Professor, eu quero agradecer os esclarecimentos. Não é fácil de entender o Oriente Médio agora que o Líbano, os olhos estão voltados para o Líbano. Toda explicação é válida. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Agora são 4 horas e 27 minutos. Ainda no cenário internacional, nos Estados Unidos, uma explosão de gás destruiu casas na cidade de Baltimore. Vamos a Nova York com a nossa correspondente Mariana Giangiacomo, que traz as informações. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. Olha, as imagens dessa explosão chocaram o país, essa explosão de gás natural em Baltimore, que fica no estado de Maryland. A explosão destruiu 3 casas, pelo menos uma pessoa, uma mulher morreu e os bombeiros continuam trabalhando no local porque aparentemente 5 pessoas ficaram presas nos escombros. Pelo menos 3 pessoas já foram resgatadas. São 200 bombeiros trabalhando nesse resgate por causa do tamanho ali do estrago causado por essa explosão. Agora, mudando mudando de assunto e falando sobre as tensões entre Estados Unidos e China, a China anunciou que deve impor sanções a 11 cidadãos norte-americanos críticos à Lei de Segurança Nacional em Hong Kong. Essa medida é, na verdade, uma resposta ao anúncio dos Estados Unidos, o anúncio que os Estados Unidos fizeram na sexta-feira de que iriam bloquear os bens americanos da chefe do executivo em Hong Kong, Carrie Lam, e de outras 10 autoridades chinesas. As sanções da China devem atingir senadores aqui dos Estados Unidos, um deputado e lideranças de organizações não lucrativas de direitos humanos e que são críticas a essa imposição da Lei de Segurança Nacional a Hong Kong por parte da China. Eu continuo por aqui acompanhando todo o noticiário dos Estados Unidos e eu volto qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Bom, e nós já falamos da explosão no Líbano, nos Estados Unidos e tem uma explosão na Rússia. É isso mesmo. Uma grande explosão em um posto de combustível assustou hoje a cidade russa de Volgograd, que fica a pouco mais de 900 quilômetros da capital Moscou. O acidente deixou pelo menos 13 pessoas feridas, incluindo 4 integrantes do Corpo de Bombeiros. Registros feitos por pedestres e compartilhados nas redes sociais mostram uma imensa bola de fogo e um barulho, seguido de gritos de quem estava no local. Você que nos acompanha pela Panflix pode ver as imagens. De acordo com a imprensa russa, a explosão foi causada por um incêndio em um dos tanques do posto de gasolina. A força da explosão foi tão grande que casas tremeram e algumas janelas quebraram. É, não tá fácil não. Agora são 4 horas e 30 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo. Jovem Pan agora, volta já.
Jovem Pan, agora.
Xfinity XFi is more than just fast. It's internet with Xfinity Flex, a 4K streaming device included, so you can search less and watch more. Can your internet do that? Learn more at xfinity.com/flex.
3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
Tem que enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
10 da manhã. Oferecimento Lojas 100. 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo...
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social...
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo, agora são 4 horas e 33 minutos. Você pode nos acompanhar pelo aplicativo Panflix. É muito fácil baixar o aplicativo na sua loja de aplicativos do seu celular ou então pelo AM620. Presidente da Câmara volta a defender a reforma tributária para o país crescer até 4% ao ano, mas enfrenta ceticismo de governadores. Em conferência com empresários do setor de combustíveis, Rodrigo Maia declarou que a competitividade vai melhorar com a redução de impostos. O deputado lamenta que, no país, a produção, o investimento e até as exportações são taxados. O presidente da Câmara acrescenta que o sistema brasileiro foi longe demais.
Eu acho que a reforma tributária ela tem que ser olhada primeiro do ponto de vista do Estado brasileiro. Né? O sistema tributário brasileiro hoje ele tributa a produção, tributa investimento, tributa exportação, né? Quer dizer, significa que a gente exporta com menos competitividade, na maioria das vezes, pelo efeito cumulativo de muitos tributos. A gente sabe que o sistema tributário brasileiro foi longe demais em relação aquilo que tira da sociedade. Então, acho que o primeiro passo é organizar os impostos de bens e serviços e depois a gente caminhar para as outras distorções.
O deputado Rodrigo Maia ressalta que a guerra fiscal entre os estados precisa ser superada. O presidente da Câmara aponta distorções existentes, por exemplo, no imposto de renda.
Mas no Brasil tem uma parte da sociedade que paga 9% de imposto de renda, outra paga de 15% a 16%, outra paga 27%. E a outra paga 42. Então, o trabalhador de carteira assinada que ganha acima do teto do INSS paga 42% de imposto de renda. Então, nós temos muitas distorções, como tem também muitas distorções, guerra fiscal no ICMS, que gerou toda essa confusão tributária, todo esse engessamento da economia brasileira. Então, nós temos que entender que o Brasil precisa voltar a crescer 3, 4% ao ano. E o sistema tributário, não tenha dúvida nenhuma, que é um eixo fundamental para que a gente possa ir para esse caminho.
E ao contrário do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estados estão pessimistas em relação à reforma. Em live da Necton Corretora, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, afirmou não acreditar em mudanças tributárias profundas.
Com este nível de improvisação geral do governo, que eles não sabem, você pode olhar o seguinte, André, qual é a agenda do governo? É criar CPMF? Como? Não passa. Em casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Então é muito difícil você mexer tão drasticamente em alocação tributária num contexto de crise aguda, porque ninguém tem gordura para queimar. Imagina você tentar esconder um elefante, você tenta botar o elefante debaixo do tapete e fingir que ele não existe. Eles querem criar CPMF, é melhor assumir.
O governador do Maranhão afirma que o presidente da Câmara tem boa vontade para discutir o tema. Flávio Dino reitera, no entanto, que falta articulação da equipe econômica do governo. De olho no relógio, agora são 4 horas e 37 minutos. O presidente Jair Bolsonaro autorizou nesta segunda-feira o início do processo de privatização dos parques nacionais de Brasília, no Distrito Federal, e de São Joaquim, em Santa Catarina. Quem conta os detalhes agora para a gente ao vivo é a repórter Luciana Verdolim. Boa tarde, Lu.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. O objetivo, isso não é novidade, no início do ano, o governo tinha anunciado também a ideia de privatização. 3 parques lá no Amazonas, onde inclusive vai ser possível para madeira. No caso do Parque Nacional aqui de Brasília e também em São Joaquim, lá em Santa Catarina, a ideia é o seguinte: fazer um projeto para saber qual que é a modelagem de concessão que seria mais apropriada para esses 2 parques nacionais. O objetivo é atrair mais visitante, garantir a gestão do parque, além também de proteger os ecossistemas. O Parque de Água Mineral, da Água Mineral, que a gente costuma chamar aqui em Brasília, que é o Parque Nacional de Brasília, já recebeu recursos do governo federal para que seja feita uma ampla reforma, e a ideia é proteger uma área que é de 15 mil hectares. 250 mil pessoas visitam o Parque Nacional aqui de Brasília anualmente. E assim, tem piscinas naturais com água corrente, uma água muito gelada. E a ideia é ampliar trilhas que já existem, é modernizar esse parque nacional, criando formas mais coerentes, mais justas e até mais ágeis de proteção e também de exploração. Todos esses programas estão naquele Programa Nacional de Desestatização e passa aqui pelo PPI, que é o Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal. Ainda está em fase de estudo, a gente não sabe, na verdade, quando essa concessão vai ser finalizada.
Lu, vamos falar agora da situação no Líbano. O ex-presidente Michel Temer, ele foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para liderar uma missão de ajuda do governo brasileiro em Beirute. Mas Michel Temer é réu na operação Descontaminação e enfrenta obstáculos para sair do Brasil. Explica pra gente.
Olha, o ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses, o presidente Jair Bolsonaro até achou que seria uma boa oportunidade, ele já tem experiência internacional, experiência de gestão, para ficar à frente desse programa, né, que de ajuda do Brasil ao povo libanês. O problema é o seguinte: Michel Temer foi preso, está em prisão domiciliar, e não pode sair do país. Então, ele precisa de uma autorização do juiz Marcelo Bretas para que ele faça parte dessa missão, dessa viagem até o Líbano. Agora, o ex-presidente Michel Temer, em 2019, já havia pedido uma autorização para fazer uma palestra, autorização que foi concedida na época, por isso a defesa do ex-presidente da República vai encaminhar novamente um pedido à justiça lá do Rio, de São Paulo. O ex-presidente Michel Temer é acusado num processo que investiga pagamento de propina de R$1,8 bilhão. Segundo os investigadores, há indícios fortes de que Temer teve participação nesse esquema, principalmente na construção de Angra 3, que é uma obra que ainda não ficou pronta, já consumiu muito recurso público e não consegue sair do papel. A expectativa é de que, mesmo que não consiga autorização para viajar, isso vai depender da justiça, o ex-presidente Michel Temer faça a questão aqui, gerenciamento das ações em solo brasileiro, enquanto, né, eles estão avaliando o que o Líbano precisa, o que o Brasil tem para encaminhar. Já há uma expectativa de encaminhar alimentos ao Líbano, o governo brasileiro também pensa em vacinas e algum tipo de medicamento para queimadura, isso vai ser estudado, as conversas já estão acontecendo, a viagem fica dependendo dessa autorização da justiça.
Luciana, muito obrigada pelas informações, uma ótima semana para você. Agora são 4h41 e ainda sobre a situação no Líbano, o nosso repórter Daniel Lian tem um convidado direto do Líbano, né, de Beirute, para falar aqui no Jovem Pan agora. Boa tarde, Lian.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Isso mesmo, nós estamos em contato com o cirurgião plástico Charbel El Hashem. Ele que mora em Beirute vai nos contar um pouco como está a situação. Lembrando que hoje o primeiro-ministro do país, o primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, acabou renunciando ao cargo. E diversos ministros, nas últimas horas, também acabaram deixando o cargo, assim como alguns deputados. Senhor Charbel, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Como está a situação neste momento no Líbano, até mesmo em relação à onda de protestos?
Boa tarde para todos brasileiros. A situação aqui no Líbano está um pouco delicada, como o senhor já falou, que o governo libanês pediu uma demissão. Então, a situação política é um pouco, é uma situação mais ou menos grave, porque como o Líbano está passando pela situação econômica que também está assim grave, porque o dólar subiu muito no mercado preto, é por causa da corrupção, então está tendo muita manifestação aqui em Beirute, que está pedindo a demissão do governo, que já foi feito, e todos os deputados libaneses que 128 deputados. Então, é mesmo que tem manifestação que está pedindo demissão do presidente da República. Então, o Líbano é separado entre dois partidos, um partido que está apoiando o governo, os deputados, outra partida política que está apoiando, que está contra esse governo, contra a corrupção, que quer outro Líbano, que quer o bem desse assim país. Isso.
E diante deste quadro, há até uma perspectiva de uma participação maior do Hezbollah em relação ao governo. Como é que está esta situação neste momento?
Na verdade, eu sou cirurgião plástico, na verdade, eu também estou ouvindo todas as notícias, mas eu não sou, que não tenho muito assim, experiência na situação, não quero falar muito política, mas o Hezbollah está governando o Líbano. Esse governo foi chamado o governo do Hezbollah aqui, mas o Hezbollah também é a maior parte xiita aqui no Líbano, porque, como você sabe, o Líbano tem xiaoitas, tem sinitas e tem maronitas, que são os cristãos. Então, o Hezbollah tem outra partida xiaíta, se chama Amal, estão representando a maioria dos povos xiaítas. Então, eles estão governando o Líbano agora. Essa é uma coisa para os manifestantes que estão indo manifestar contra o governo. Eles estão falando que isso não é uma coisa boa para nosso país. Essa não é a minha opinião, essa é a opinião da maioria dos manifestantes que estão manifestando agora. Por isso, a situação política é um pouco situação delicada. Como você sabe, o Hezbollah apoia o Irã, então o Irã tem conflito com os Estados Unidos. Então, fica uma coisa assim complicada para resolver. Eu acho que a situação aqui no Líbano não vai ser resolvida antes, vai ter um concordo entre Irã e Estados Unidos. Por isso o dólar está subindo muito, por isso que tem falta de muito material cirúrgico, de muito medicamento, que tem falta dos alimentos, tudo isso.
A jornalista Lívia Fernanda tem uma pergunta ao senhor.
Sim,
exatamente. Charbel, gostaria de saber o seguinte: nós estamos próximos a completar uma semana dessa tragédia imensurável. Eu gostaria de saber como que está a questão do abastecimento de comida, de insumos básicos por aí em Beirute, e também a sua rotina de trabalho. Você comentou que é cirurgião plástico, né? Como que está a movimentação nos hospitais?
Na verdade, os hospitais são quase lotados, porque, como a senhora já sabe, que tem também o Covid, coronavírus. Então, o sistema hospitalar, tanto público quanto privado, é surlotado, sabe? Por causa do Covid e por causa da explosão, porque tem mais ou menos 5 mil feridos, tem 200 mortos. Então, a gente recebeu naquela noite, na terça-feira à noite, a gente recebeu bastante paciente que estava bastante, assim, muitos pacientes que estavam feridos, tem muita situação grave, tem queimadura, tem paciente que precisava de uma amputação. Então, era uma noite de loucura. Então, era uma situação muito grave, a explosão era igual uma bomba atômica, sabe? Que destruiu Beirute toda, quase toda. Então, a situação é muito grave. Aqui tem 300 mil pessoas que estão sem casas. Além disso, ontem choveu bastante aqui em Beirute, que não acostuma chover nesse período agora em agosto, mas infelizmente é muito raro que vai ter chuva, e tive chuva. Então, isso agravou um pouco a situação. Além disso, os povos libaneses não podem sacar dinheiro do banco, a gente não pode ter mais dólar. O dólar, como já falei, está subindo muito. Então, a situação, tanto política, quanto econômica, quanto medical, é muito grave. Então, a gente está precisando de uma ajuda. Eu quero agradecer pelo meu nome, pelo nome de todos os libaneses, nossos irmãos brasileiros, porque a gente ficou sabendo que vai ter ajuda vindo do Brasil para sustentar os povos libaneses, porque essa situação é uma situação de guerra, é uma situação de crise de verdadeira, que a gente precisa de uma ajuda que, de qualquer forma.
E diante desse cenário que o senhor traçou, como é que está essa questão da ajuda internacional? O Brasil já sinaliza com uma ajuda, há outros países também já pretendendo ajudar o Líbano e até mesmo, claro que ainda é muito cedo, sobre uma reconstrução ali da zona portuária onde ocorreu a explosão, mas como é que está o trabalho, pelo menos nos escombros ali daquela região?
Na verdade, todos os povos libaneses estão indo para lá, a gente tá se ajudando, tem pessoal que tem mais dinheiro, que são ricos, que tem dinheiro, que podem ajudar os pobres, a gente se ajuda, sabe? Mas a gente precisa de uma reconstrução muito grande, isso custa muito, sabe? Como você sabe, as perdas mais ou menos são 10 a 15 bilhões de dólares para construir o que estava destruído pela essa explosão atômica. Então, a reconstrução do Beirute vai ser difícil, porque a política internacional, por exemplo, a França, os Estados Unidos, a Arábia Saudita, todas as Arábias não têm confiança nesse governo, nesses deputados. Então, então eles vão ajudar, mas vão ajudar o mínimo necessário para sustentar os povos libaneses para não passar fome. Isso, só isso. Até resolver esse negócio político que eu já comecei falando desde o início da entrevista. Isso.
Lívia.
Bom, Lian, toda a nossa solidariedade ao povo libanês, a gente agradece a entrevista. E só uma curiosidade, Lian, você, as suas origens estão no Líbano, né? O seu sobrenome, Lian?
Sim, também. Minha avó era libanesa, a Sucena, e é realmente muito triste aí tudo que ocorre, né, no Líbano neste momento. A nossa solidariedade ao povo libanês, esperamos aí que tudo se resolva, inclusive até com uma ajuda maior. Pelo menos já há também esta sinalização por parte da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, exatamente para uma, não uma intervenção efetiva, mas uma participação maior para que tudo seja resolvido aí da melhor forma possível, inclusive com esses recursos internacionais.
Exatamente, Lívia. Temos muitas raízes entre o Brasil e o Líbano. Obrigada, Lian. Agora são 4h51. Vamos mudar de assunto, falar de economia. Os economistas do mercado financeiro melhoraram levemente a previsão para a queda do PIB de 2020. O mercado, que na semana passada previa a queda de 5,66% para a economia, agora vê uma retração um pouco menor, de 5,62%. Essa foi a sexta semana seguida de melhora do indicador. A queda prevista para a economia brasileira leva em consideração os impactos negativos da pandemia do coronavírus, que provocou o fechamento de várias atividades no país. As projeções para a inflação, taxa básica de juros, a famosa Selic, e para o dólar foram mantidas. Agora são 4h52. Um jovem de 19 anos morreu baleado por um PM na tarde deste domingo na Zona Sul de São Paulo. Quem acompanha o caso é o repórter Leonardo Martins e vai explicar pra gente mais essa tragédia. Boa tarde, Léo.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Lívia, o jovem Rogério Ferreira da Silva Júnior fez 19 anos neste domingo. Segundo familiares, ele pegou uma moto para comemorar com os amigos o aniversário dele, ali no Parque Bristol, que é um bairro da periferia da Zona Sul aqui da capital. E no trajeto, plenas 5h30 da tarde, Ele foi abordado por dois policiais militares da Rocam, os policiais militares que andam de motos. Ele parou, obedeceu, desceu da moto, levou um tiro do policial a queima-roupa e acabou morto, acabou sendo executado. O Rogério não pôde nem chegou a assoprar as velas de aniversário, né? Os policiais militares, eles têm a sua versão sobre esse caso que repercutiu e vem repercutindo desde a manhã de ontem. Que é a seguinte, está registrada no boletim de ocorrência. Os PMs disseram estar patrulhando a região do Parque Bristol quando viram o Rogério em sua moto e ele fugiu. Durante a perseguição, o Rogério teria feito menção de colocar a mão na cintura como se estivesse armado. Um dos PMs, então, atirou. Segundo ele, por entender que estava diante de uma iminente agressão do Rogério. Esse é o relato do policial militar que atirou no jovem. Os policiais continuam e dizem que por estar em velocidade na moto, Rogério andou por mais 50 metros até conseguir parar o veículo e por conta do disparo que o atingiu, caiu na calçada. Os PMs dizem não ter atirado no homem, no Rogério, no momento em que ele parou a moto, mas sim antes, quando ele teria ameaçado atirar nos policiais. Mas então, Lívia, aparece um vídeo de uma câmera de segurança que então contradiz a versão dos policiais militares, as imagens que a gente acabou de mostrar. Três motociclistas aparecem nessas imagens do circuito interno de uma câmera de segurança perto do local. Duas com PMs e uma com Rogério. O jovem diminui a velocidade da moto até estacioná-la. No momento seguinte, um dos PMs atira em Rogério, que cai no chão. Outros vídeos desse mesmo acontecimento, Lívia, mostram o Rogério ali tentando lutar pela vida dele no chão ainda, sem nenhum policial auxiliando ele. Esse vídeo foi feito por um familiar do Rogério e ele não conseguiu sobreviver, ele morreu no local. Ainda no vídeo, os familiares reclamam que ele não está sendo atendido, que ele foi executado. E na coletiva de imprensa hoje, do governador João Dória, uma coletiva que ele faz semanalmente, né, quase todos os dias, o secretário da Segurança Pública, João Campos, foi questionado sobre o assunto e elogiou esses policiais militares. Vamos ouvir.
Também temos que considerar a atenção policial numa perseguição de uma motocicleta que tudo indicava que estaria como fruto de um roubo. O episódio teve o desfecho que teve, nós sempre lamentamos muito, mas damos assim a atenção às investigações do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil, o inquérito da Polícia Militar e da própria Corregedoria. Todos os aspectos serão analisados, há testemunhas, há gravações de vídeo, e tudo isso ocorre com todo rigor, mas com toda a serenidade que nós esperamos para elucidar esse momento.
E é mais um caso, então, que nos entristece muito, né, Lívia? No final de semana, a gente teve também um caso muito trágico de três policiais militares que foram assassinados durante o serviço, deixaram três esposas grávidas, uma classe que recebe pouco e arrisca a vida todo dia para proteger os cidadãos, né? Agora, esse caso do Rogério, os PMs foram afastados, estão sendo investigados pela Corregedoria, Lívia.
Muito triste, Léo, e obrigada pelas informações. Agora são 4h56, o Jovem Pan agora está terminando. Desejo uma ótima semana. Em seguida você fica com 3 em 1.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível.
São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan.